Essa foi a noite que Deus preparou para você estar aqui, e que bom que você está. Deus já falou muito aos nossos corações através do louvor, isso foi bênção, banda maravilhosa, obrigado banda. Mas hoje nós temos ainda mais, nós temos aqui a presença de um casal muito querido, um casal especial, que vai trazer a palavra para nós, e como vocês sabem, nós estamos conversando, nós estamos estudando um pouco sobre os propósitos de Deus para a sua vida. E esse casal tem toda uma palestra preparada que não vai ficar só hoje. Nós temos hoje, nós temos o dia 1º, onde eles compactaram uma palestra de 4 palestras em 2. Um desafio. Mas eu queria convidar a estar subindo aqui para que a gente possa conhecê-los. Handel e a Ana Amália. Uma salva de palmas para esse casal. E hoje eles têm a liberdade, vocês vão se apresentar melhor, e vocês têm a liberdade para ministrar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa usar a vida e a instrumentalidade de vocês. Estamos aqui para receber, amém? Que Deus abençoe e fiquem extremamente à vontade.
Boa noite. Vocês vão perceber que nosso sotaque é um pouco diferente, tá? Nós somos de Natal e Rio Grande do Norte. O da minha esposa é mais puxado que a minha, o sotaque dela, morou em Recife. E o pernambucano tem um sotaque mais puxado ainda. Mas, na verdade, nós estamos morando há 3 anos aqui já em Curitiba. E estamos trabalhando mais com casais jovens e discipulado. Mas eu cadê o Mozão? O Mozão acho que me conhece das antigas aqui. Não estou vendo mais ele. Aí. Mas eu participei aqui da igreja quando esse grupo se chamava Job ainda. Isso deve fazer uns 14 anos atrás, mais ou menos. Passa rápido, viu, gente? E o Mozão, acho que era do médio, né, Mozão, na época? Enfim. E estar de volta aqui, eu me sinto muito em casa mesmo. Eu voltei para Natal, casei com essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu. E nós estamos há quanto tempo casados, amor? 9, 10 anos? 9 anos, obrigado. E em Natal, nós trabalhamos 5 anos pastoreando o grupo de jovens lá. Era um grupo um pouco menor que esse, acho que tinha uns 60, 50 jovens. E esse tema que vai ser ministrado hoje, nós ministramos lá, deve fazer o quê? Uns 6, 7 anos, né, amor? E nós ministramos no retiro, um retiro de carnaval. Então foram 4 dias de retiro, manhã e noite, ministrando sobre esse tema. Então aqui vai ser o resumo do resumo, mas nós nos colocamos à disposição para querer conversar depois. O pastor Rômulo pensou em depois fazer algum workshop, um treinamento, enfim, podemos pensar isso mais para frente, mas a ideia aqui é que vocês sejam abençoados, e esse é um tema muito importante. Eu estava conversando com meu pai hoje tem 60 e poucos anos, e ele leu esse livro, que é o livro do Tim LaHaye, quando ele era jovem. Ele falou: olha, esse livro transformou a minha maneira de me enxergar e de enxergar o outro. Então, a ideia aqui não é que a gente descubra a nossa identidade. Estudar os temperamentos, que são 4, melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico, eu estou só adiantando aqui, dando spoiler, mas são 4 temperamentos, e vocês vão ver que a ideia é entender quais são os potenciais que eu naturalmente tenho e quais são, talvez, as áreas de atenção que eu preciso ter, porque meu temperamento é X, Y ou Z. Então, o pessoal hoje até brinca, os jovens da nossa igreja lá de Natal: e aí, sanguíneo? E aí, colérico? E virou uma piada. Todo mundo chama de fleumático, colérico, sanguíneo, e virou uma brincadeira. Mas o nosso coração hoje é que vocês sejam muito abençoados com essa palavra. Quem vai ministrar hoje é minha esposa, Ana. E eu vou deixar ela se apresentar. E fica à vontade, amor. Deus te abençoe.
Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós hoje, amém? E que o Espírito Santo repare todas as brechas que eu deixar pela minha humanidade, mas que Ele possa plantar a boa semente no coração de vocês hoje. Então, meu marido já deu uns spoilerzinhos, né? É muito interessante esse estudo que eu vou trazer hoje, porque ele realmente nos antecedeu. Assim como o pai do Handel, a minha mãe, aos 14 anos, teve acesso a esse estudo. E ela disse que esse estudo mudou a vida dela, principalmente na questão da autoaceitação e também na transformação que Deus começou a fazer na vida dela e continua até hoje, porque é até chegar no céu, né? De glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito. E aí, quando eu era também um adolescente, esse estudo me chegou. E aí, também foi uma bênção na minha vida, foi uma bênção para as pessoas que estavam ao meu redor, e eu guardei ele no meu coração. E eu decidi, como profissão, ser psicóloga. E aí, esse estudo tomou um formato, né, e um modelo muito mais consistente a partir das coisas que eu tinha aprendido como profissional. Tem uma frase do Max Lucado, no livro dele Moldados por Deus, que ele diz o seguinte: Satanás não nos rouba as respostas, ele nos rouba as perguntas. E há basicamente duas perguntas que nós precisamos fazer para melhorarmos a nossa vida espiritual ou para crescermos em Cristo, que é: quem Deus é e quem eu sou. Concorda? Se você tiver uma convicção, respostas para estas duas perguntas, você vai longe. Vocês têm aprendido durante o ano, estamos quase acabando o ano, né? Muito provavelmente sobre quem Deus é. E hoje o Senhor vai dar a oportunidade para vocês de crescer um pouco nessa compreensão de quem você é. É óbvio que nenhum estudo, principalmente em uma hora, ou dois encontros, ou em mil encontros, pode abarcar toda a complexidade do ser humano. O ser humano é um bicho muito complexo. A gente estuda 5 anos de psicologia, eu estudei 5 anos de psicologia, 2 de mestrado, 4 de doutorado, estou num pós-doutorado, e quando eu olho, digo, nossa, tá, é uma migalha o que eu aprendi. Tem muita coisa ainda, mas muita mesmo. E esse estudo dos temperamentos, ele é baseado, enfim, em várias fontes, mas o meu norte principal é o livro do Tim LaHaye. Como é o nome do rapaz que está passando? Rodrigo. Ah, Rodrigo, não, põe para mim, por favor, o Prezi. Abre para mim o Prezi. Pode ir abrindo aí que eu vou falando. Então, queridos, nós vamos hoje pautar um pouco da nossa meditação nesse livro e outras coisas também. Hoje nós vamos falar sobre 2 temperamentos, o Randa já disse que são 4, né? Vamos falar sobre 2 hoje e sobre 2 no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser dia 1º, tá? Por que que eu dividi assim? Porque senão não tinha como a gente dar os 4 num dia só, eu ia ficar aqui muito tempo falando, vocês iam encher o saco de mim e não ia dar certo. Então hoje nós vamos abarcar apenas 2 temperamentos. E que temperamentos são esses? O primeiro temperamento é o temperamento sanguíneo. Mas antes de falar um pouco sobre o temperamento sanguíneo, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento. O que é temperamento? Muitos de vocês já ouviram esse conceito, ou vocês mesmos já falaram: ah, fulano tem um temperamento forte, ou um gênio forte, ou uma personalidade forte, ou um caráter forte, e vocês, geralmente, o público leigo mistura tudo, bota no saco e ninguém sabe o que é o quê. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa bem simples, claro, em poucas palavras, da diferença entre temperamento, caráter e personalidade, ok? Estão comigo? Amém! Personalidade é igual a temperamento mais caráter, ok? Temperamento é uma característica mineral, ou seja, é uma característica inata. Você nasce com isso. O temperamento, ele é influenciado geneticamente. Você herda o temperamento de um dos seus pais, ou até mesmo dos seus avós, ou mistura um pouquinho de cada. O caráter é aquilo que nós construímos no meio que a gente vive, ok? O caráter, então, é o meu contexto de vida, são a minha formação, os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. E a minha personalidade, que inclusive é formada lá por volta dos 6, 7 anos, ela é então constituída do meu temperamento, que eu já nasço com ele, mais o meu caráter. Tudo bem até então? Tranquilo, né? O temperamento, ele é algo que influencia a gente como um todo. Aspectos fisiológicos, psicológicos, emocionais. E é muito interessante que, como eu falei antes, nenhuma teoria pode abarcar toda a complexidade do ser humano, todas vão ter falhas. Essa é uma teoria da época de Hipócrates, para você ver como ela é antiga. E depois disso já se reformulou, já se aperfeiçoou. Tem muitas outras coisas nessa mesma pegada. Mas como a pegada é a mesma, eu fico nessa teoria porque eu acho que ela é super precisa em muitas coisas. Eu acho que ela é prática, eu acho que ela é muito fácil de aplicar e muito fácil de você se identificar. Porque a ideia é que você saia daqui sabendo qual é o seu temperamento. E, consequentemente, conhecendo um pouquinho mais de como você funciona. E é claro, é uma teoria que tem falhas, é uma teoria que alguns psicólogos não gostam, é uma teoria que foi deixada de lado por muito tempo, mas ela tem o seu valor, tem o seu espaço e eu acho que ela pode ser extremamente útil. O temperamento é algo que basicamente ele interfere na nossa afetividade, ou seja, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, na nossa atividade, a maneira como a gente, se a gente é mais ativo ou menos ativo, e na nossa atenção. Influencia a maneira que a gente se veste, nosso biotipo, muitas vezes está ligado ao nosso temperamento, faz jus ao nosso temperamento, a maneira como a gente fala, as escolhas que a gente faz, ao nosso perfil profissional ou de habilidades. Então, é algo que envolve basicamente tudo. Interfere no nosso padrão de sono, interfere na nossa maneira de se alimentar, para você ver como é algo que realmente abarca vários aspectos da nossa vida, praticamente todos. Conseguiu, Rodrigo? Acho que o prezo não deu certo. Sim? O prezo, né? Já estão mangando de mim, do meu sotaque. Sim? Aê! Isso, pode passar. Isso se difere do caráter, o temperamento, porque o caráter é aquilo que está ligado às nossas crenças, valores e tudo mais. Passa mais um. Isso, perfeito. Então, são 4 temperamentos básicos. Vocês vão ver pelas carinhas que tem uma ligação aí. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Hoje nós vamos estudar o sanguíneo e o melancólico, ok? Pode passar, por favor, Rodrigo. Então, mais uma vez. Vamos lá. O sanguíneo é um ser muito interessante. Ele é uma pessoa muito receptiva. É uma pessoa muito animada. É aquela pessoa que já chega chegando, assim, tchá-tchá, sabe? É aquela pessoa que conhece do porteiro até o diretor. É aquela pessoa que sempre é notada. E quando ela falta, todo mundo diz, poxa, fulano não veio hoje, está muito morgado. Não se usa essa expressão aqui, morgado, né? Usa morgado? Morgado é assim, desanimado, certo? Se eu falar algum regionalismo que vocês não entendem, vocês dão um gesto para mim, aí eu faço tradução simultânea, beleza? O sanguíneo é alguém assim muito aberto para o mundo. É um temperamento extrovertido, voltado para fora. Ele é amigo de todo mundo. Ele conhece todo mundo. Ele domina geral. O sanguíneo tem muita facilidade com gente e ele ama gente. Para ele estar rodeado de pessoas é um privilégio. Ele se sente à vontade demais. Ele tem muito interesse nas pessoas, naquilo que elas têm para dizer, mas a atenção dele é muito pequena. Então, ele está conversando com você aqui, um assunto super cabeça, outra pessoa passou, ele já conversa com outra pessoa, já esqueceu você. E depois a outra pessoa, ele já conversa com outra pessoa. Simplesmente assim, não é porque ele é mal educado, é porque ele é muito distraído. E ele é tão empolgado, mas tão empolgado, que ele acaba às vezes se atropelando ou atropelando os outros, colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos. Mas ele é entusiasmado, ele é empolgado. O sanguíneo é aquela pessoa que quando programa um passeio, meu Deus, você vai lá achando que você vai para Disney, você vai só ali para Paranaguá, mas a empolgação é para Disney, tá? É um negócio assim, que a gente vai ser muito bom e não sei o quê, e vende a ideia para você. São aquelas pessoas que vendem geladeira no Polo Norte, sabe? Elas têm um talento nato para isso. São simpáticas, são empáticas. Elas são tão empáticas que elas conseguem cumprir o alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram com a maior facilidade do mundo, tranquilamente. Porque ele consegue rir com você, ele consegue chorar, ele consegue sentir realmente a sua dor. Ele tem essa empatia pelo outro. A minha mãe, eu brinco que ela não é sanguínea, não. Ela é hemorrágica. É um nível a mais, né? E aí a gente, quando eu era criança, era um tormento para mim. Porque a gente ia no supermercado. Sim, além disso, ela é uma evangelista nata, de mão cheia. Esse é o dom dela. Então, ela evangeliza absolutamente todas as pessoas. E a gente ia para o supermercado e ela estava ali nas batatas. Aí chegava outra pessoa e ela já, o olhinho dela brilhava. Evangelismo. Aí essas batatas, não sei o quê, e começava a puxar a conversa. Daqui a pouco a mulher estava... E eu de longe, só olhando. A mulher já tinha contado a vida toda dela, já estava chorando, minha mãe já estava orando por ela, já estava convidando para o próximo culto, e já estava passando o telefone. E era assim. Então, a feira demorava, o supermercado demorava o tempo da feira, mas o tempo de evangelizar pelo menos 3 ou 4 pessoas que passassem perto das batatas ou do abacaxi ou de qualquer coisa do tipo. Tá? Então, ela tinha essa facilidade. O meu marido ri muito, porque eu sempre chego contando histórias de Uber. Eu não estou mais dirigindo ultimamente, por causa de uma dificuldade de saúde, e eu só ando de Uber. E aí eu vou sempre conversando. Às vezes eu estou super cansada, mas eu não consigo não conversar com o Uber. Eu fico com pena dele ficar ali o dia inteiro parado, sem conversar. Então eu vou conversando. Mas os meus trajetos são curtos, porque eu moro ali no Alto da Glória, então eu moro super central, né? Mas... em 10 minutos, eu sempre consigo saber um pouco da vida do Uber e evangelizar o Uber. E aí, eu chego em casa com tudo. Ai, amor, hoje o Uber falou isso aí. Às vezes, histórias tristes, né? E tudo. Ele falou, como é que em 10 minutos você conseguiu saber isso tudinho da vida do Uber? Me diga aí. Porque é um tempo recorde. O sanguíneo, ele tem essa facilidade. As pessoas se abrem para ele muito rapidamente. Ele tem muito carisma. Ele entende muito com o coração, ele consegue captar as coisas, ele consegue ler nas entrelinhas. Pode passar, Rodrigo. Ele é sensível, ele gosta muito de cuidar, é muito prestativo. É aquela pessoa que você diz, estou cansado, ele puxa uma cadeira para você, quer uma aguinha. Ele está sempre ali à disposição, sempre pronto para ouvir a necessidade dos outros. Ele é... aí, é um sanguíneo? Vamos ver. Quando terminar, vou perguntar a ele. Obrigada, querido. O sanguíneo, ele é muito amigável. Ele detesta monotonia. Rotina para o sanguíneo é... ai, é uma morte. Ele quer que todo dia seja uma novidade. Então, é muito difícil, por exemplo, para um sanguíneo trabalhar numa colmeia, né? Como é que chama? Num lugarzinho pequeno, assim. No cubículo, isso. É essa palavra que eu estava procurando. É muito difícil para ele, principalmente se ele não tiver contato com pessoas. Tiver contato só com coisas ou com máquinas. É muito difícil, porque ele precisa falar. Então, o sanguíneo geralmente é aquela pessoa que no retiro, todo mundo diz, boa noite. E ele diz, não, peraí, vamos conversar só mais um pouquinho. Ele é super criativo. Ele faz do limão a limonada em segundos. Ele tira, assim, um negócio que você acha que não sabe de onde ele tirou, mas ele consegue desenrolar. Pode passar, Rodrigo. Ele é muito... cordial, brincalhão, é muito emocional. É por isso que às vezes ele tende a ter essa hemorragia, entendeu? Porque o sangue dele não passa pelas veias, corre, literalmente, corre assim. É agitado, é aquela pessoa agitada. Então ele está aqui conversando com você e ele está vendo todo mundo que está passando. É, sabe aquela pessoa que parece o prefeito ou o vereador do lugar? Onde ele chega, ah, tudo bem, ah, é fulano. Sempre assim. Sempre ele está à frente e querendo se conectar com as pessoas. Só que ele é super animado, super bagunceiro, mas ele às vezes é tão empolgado que ele comete umas gafes assim, absurdas. Um dia eu estava com um amigo meu, sanguíneo, e a minha prima, e a gente estava falando sobre nomes estranhos, nomes feios. E brincando, Astrogildo, Flodoaldo, esses nomes assim. Eu espero que ninguém se chame Astrogildo, Flodoaldo. E ele falou assim, mas tem um nome que é feio, e ele acabou com esse nome. É ridículo, e papapá, e acabou. E eu ali, né, pensando. O nome é Severino. Severino era o nome do pai da minha prima, que estava junto na conversa. Aí eu baixei a cabeça, ele percebeu que ficou um climão, né? E eu falei, Davi, é que esse é o nome do pai dela. Aí ele ficou extremamente constrangido, ficou procurando o que falar. Aí a minha prima disse, não, tudo bem, é que meu pai já morreu. Gente, não tinha o que ser dito nessa hora, né? Você abaixa a cabeça e diz... E ele ficou assim... E passou. E aí eu emendei outra história para ajudar meu amigo, né? Muito parceira. E eu comecei outra história e, enfim, a coisa foi. Mas o sanguíneo é danado para cometer gafes, para errar o nome das pessoas, para perguntar alguém que acabou o namoro sem estar namorando com tal pessoa, porque não lembra mais, porque escuta mil histórias ao mesmo tempo. Porque marca um compromisso com você às 5 horas e com outro às 5 e meia, e é claro que ele não conta o tempo de deslocamento, né? Porque ele acha que existe teletransporte, né? E aí, às vezes, é aquela pessoa que você convida ele para a sua festa de aniversário, quando chega tem ele mais dois. Que tudo bem, é meu amigo, você é meu amigo, ele é meu amigo, então tá tudo certo. Né? Porque para ele o que importa é relacionamento, ele não suporta a solidão. Pode passar, Rodrigo. O problema é que, apesar dele ser o show da galera, ele muitas vezes se prejudica porque ele é impulsivo. Ele não pensa antes de falar. Ele vai soltando coisas, soltando piadinhas, soltando, né, versinhos e prosas. E aí, às vezes ele faz muita besteira porque a impulsividade impede ele de ver o contexto, de sentir o ambiente, de ver as coisas. Muitas vezes ele é ingênuo na fala dele. Ele se expõe demais. E o sanguíneo é o tipo do temperamento que os outros temperamentos olham e dizem, fulano é muito exibido. Pelo amor, não aguento. É muito aparício. Aparício em nordestês é exibido, certo? Gosto de aparecer, ok? Pode passar. Isso, pode deixar aí, Rodrigo, pode deixar aí. Isso, volte. O sanguíneo, ele é muito tagarela, ele fala sem parar, mas ele tem uma característica na fala dele. Ele é muito papagaio, ele gosta muito de repetir aquilo que ele escuta. Então, por exemplo, os sanguíneos desse auditório vão chegar em casa falando dos temperamentos, assim, com tanta empolgação, com tanta propriedade, que a mãe vai pensar que ele veio aqui e se fez um doutorado em temperamentos. Nesse pouco tempo que ele passou aqui. Porque ele fala com tanto carisma, ele toma tanto aquela coisa como dele, ele se apropria tão bem, que você jura que ele sabe, assim, daquele assunto como ninguém. Certo? Só que ele é muito distraído. Então, muitas vezes, ele pega as coisas por partes, pequenas partes, partes soltas, e às vezes ele tem pensamentos errôneos sobre aquilo que ele capta, porque ele não consegue captar as coisas com tanta profundidade. O sanguíneo é um apreciador da vida, é o carpe diem, sabe? viver a vida, vamos aproveitar. É aquela pessoa que, em feriado, meu amigo, ele tem um programa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No domingo também ele já quer sair. Ou seja, ele quer aproveitar cada segundo. E ele é muito bagunceiro. Desorganizado. Uma benção. A mãe ama. A mãe do sanguíneo é muito feliz, só que não. Certo? Ele é gentil, ele é afetuoso, ele é amigável, mas ele é bagunceiro demais. Ele não consegue te pegar esse copo e deixar no lugar de novo. Ele já está inventando outro lugar para deixar. Ele é o melhor amigo de todo mundo, mas ele mesmo tem poucos amigos. Vocês entendem isso? Então, todo mundo acha que ele é o melhor amigo. Mas ele, às vezes, nem sabe quem é o melhor amigo dele. Porque ele se relaciona com muitas pessoas, ele tem amor por essas pessoas, mas a maneira dele se relacionar é um pouco superficial. Não é por mal. Não é por mal. Não é porque ele não gosta. É porque, de alguma forma, ele vai aproveitando o momento. Então, você, ele tem relacionamentos um pouco por conveniência, entende? Você está ali do lado dele, vai, sei lá, fazer, passar aquele tempo do lado dele, ele lhe coloca para junto e ali você fica com amizade. E beleza. Acabou aquilo? Ah, casei, não faço mais parte do cross, então? Dificilmente, a não ser que o outro insista, ele vai fazer perdurar essa amizade. E não é porque ele não gosta de você. É porque ele... vida que segue, entendeu? A catraca giratória. Certo? Para relacionamentos amorosos, o sanguíneo é alguém que precisa ser muito tratado nesse aspecto, porque ele é muito inconstante, ele é muito volúvel, e por muitas vezes ele não sabe o que quer, porque ele quer tudo, e quem quer tudo não tem? Então aprendam desde cedo, viu, que essa lição é muito importante. Ele é muito agitado, tem as emoções muito ali, é como uma chaleira fervendo, sabe? São assim as emoções do sanguíneo. Ele é muito inconstante e, com um estalar de dedos, ele esquece a promessa que ele fez. Então, por exemplo, se o pastor Rômulo disser, próximo sábado eu quero que me traga aqui um martelo. Os sanguíneos vão dizer, eu trago. Provavelmente um ou dois sanguíneos vão lembrar de trazer. Porque ele quer trazer, ele tem a disposição. Mas quando sair por aquela porta, ele já esqueceu o que o pastor Rômulo pediu a ele. Certo? Estão entendendo a jogada? O sanguíneo, ele pode ser muito medroso, muito indisciplinado, e ele costumeiramente não termina aquilo que ele começa. Porque ele se envolve com tanta coisa, ele tem uma dificuldade tremenda de dizer não. Então, ele vai pegando as atividades. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Quando ele vê, ele esquece, ele tinha esquecido que ele é só uma pessoa, né? Ele esquece desse pequeno detalhe, e ele deixa as coisas pela metade. E, gente, só um pequeno detalhe que eu esqueci de falar, muito importante. Você pode estar ouvindo tudo isso e pensando, ah, eu tenho algumas características dessas, outras não. Óbvio, ninguém vai ter absolutamente tudo, 100%. Por quê? Porque você pode ter mais de um temperamento. Você vai ter sempre um temperamento de base, o temperamento que predomina, mas você pode ter a combinação de outros temperamentos, ok? Então, vá somando aí as informações para você poder ter uma ideia desse todo. O sanguíneo, ele é medroso. Ele é medroso porque ele, às vezes, é impulsivo, se mete a fazer alguma coisa e aí ele viu que ele esqueceu de observar se ele estava preparado ou não para dar aquele passo. Então, na maioria das vezes, ele dá um passo maior do que a perna. Um outro detalhe. Você pode ter algumas dessas qualidades ou, mais comumente, desses defeitos de forma mais amena, de forma mais severa, mais forte, ou de forma muito tratada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma sanguínea melancólica. O meu temperamento predominante é sanguíneo. E o meu segundo temperamento é o melancólico, que são justamente os dois. Por que será que eu escolhi esses dois primeiro, né? Freud explica. Esses dois temperamentos são os meus, ok? Só que Eu tive uma educação extremamente rígida. Com 6 anos de idade, eu tinha uma rotina completa que eu tinha que cumprir. Então, eu sou uma sanguínea que raramente, é muito difícil eu deixar alguma coisa pela metade. Eu termino tudo que eu começo. Haja visto, eu passei 11 anos dentro da universidade, né? Fiz uma graduação, mestrado e um doutorado. Passei 11 anos seguidos dentro da universidade. Então, no mínimo, minimamente, eu sou disciplinada. Mas eu sou uma sanguínea. Ou seja, você pode ter algumas características, alguns defeitos desses que foram tratados. Por quê? Pelo seu caráter, pela sua educação. Mas a minha estrutura de base é ser indisciplinada. Se eu não me cercar de uma série de recursos, de cuidados, de coisas, eu vou tender mais para a indisciplina do que para a disciplina. Aí você diz, mas você disse no começo que o temperamento não mudava, Ana Malha. Não muda. Mas nós podemos, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, burilar, tratar, moldar um pouco o nosso temperamento. E por que que é tão importante, então, saber qual é o meu temperamento? Você pode estar se perguntando. Porque você vai saber um pouco mais sobre as qualidades que você tem e também sobre os seus defeitos. E aí você pode potencializar suas qualidades e tratar os seus defeitos. Amém? Pode passar, Rodrigo. Isso, boa. O sanguíneo, ele tem uma dificuldade muito grande com domínio próprio. Por quê? Já expliquei, ele é muito impulsivo. Quem é muito impulsivo tem uma dificuldade danada com domínio próprio. Como ele fala muito, ele tem muita dificuldade com a língua também. Eventualmente, ou poderia até dizer constantemente, ele erra nesse quesito. Quem muito fala, muito erra, não é assim? O sanguíneo, ele tem muita dificuldade de se autocentrar, de se conter, porque ele fica aí nessa cadeira e ele está assim, ó. Daqui a pouco ele já está em pé, está só assim, sabe como é? Ele não consegue ficar nem com a perninha parada, é aquela perninha assim, ó. Ok? Ele já está inquieto já. Porque ele está me ouvindo falar, ele já está pensando em muitas coisas, ou ele está distraído pensando na morte da bezerra, ou ele está pensando assim, ah, fulaninho, é tu aí, ó. Ó, aí, é você todinho. E é muito interessante nos temperamentos que geralmente é assim. Eu estou falando, aí eu vejo só os cutucando assim. Ó. Ei, fulano. Aí estão olhando para trás. Aquela olhadinha para trás é clássica, né? Para o colega que está atrás, é você. Então, eu sugiro que hoje, você pode até fazer isso, não tem problema, mas não lembre do dedinho. Antes de fazer o dedinho assim, lembre do dedinho assim, tá? Pense em você, no seu temperamento, nas suas questões, nas suas qualidades e nos seus defeitos. O sanguíneo, ele muitas vezes é chato, principalmente para alguns temperamentos, porque ele fala, quando ele fala demais, a maior parte da fala dele refere-se a ele. Então, ele pode parecer meio gabola, sabe? Cheio de gabolice. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu faço aquilo. Ah, porque eu sei isso. Ah, porque eu sei aquilo. E não é nem que ele queira se mostrar muitas vezes, é porque ele é autorreferente mesmo. Ele tende, inclusive, a dominar a conversa. Então, tem uma roda com 10 pessoas. Se tiver 3 sanguíneos, meu amigo, acabou. Ninguém mais fala, não. Pode dar por vencido. Se você quiser falar, mude de roda, porque você não vai conseguir. Porque eles vão falar tanto. E tem uma característica, eles mandam bem, eles falam bem, eles têm carisma, eles são simpáticos, então eles dominam a conversa de um jeito muito positivo na maioria das vezes. Só que às vezes fica meio enfadonho, porque numa roda de conversa todo mundo quer conversar, né? Eu penso que é para isso que existe uma roda de conversa, né? Então, essa é uma questão importante. Muitas vezes o sanguíneo é emocionalmente instável. Ele se desanima muito fácil. Então, ele começa o ano dizendo, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Em junho, já vou ter acabado. Dá uma semana. Isso assim, sendo bem generosa. Isso se não tiver na praia e tiver que curtir a praia. Ele bota metas tão ambiciosas que ele não consegue cumprir, é óbvio. e a disciplina é pouca. Então, ele é muito instável. Ele sai daqui, ele chora, ele se derrama no apelo do pastor Rômulo, é uma coisa louca, vou mudar de vida, nunca mais vou fazer isso. Dá uma semana. Ele é instável. Ele tem dificuldade de se manter firme. Muitas vezes ele é um pouco irritadiço, ele se irrita um pouco. Principalmente com os temperamentos mais lentos. Porque ele diz, vamos. Já foi? Já é? Bora. Sabe? É esse tipo de temperamento. Vamos. Aí você diz, cadê a polícia? Tá vindo atrás de mim, só pode, porque não tem condições. Ele é muito agitado. Então, às vezes, ele se irrita com os temperamentos. Vocês vão ver um pouco do melancólico e do fleumático. São temperamentos mais lentos. Eu vou explicar já já isso. E ele fica um pouco agoniado. Muitas vezes, o sanguíneo, ele, no campo espiritual, principalmente, precisa se arrepender da mesma coisa 20 vezes. É claro que a gente poderia falar um pouco sobre essa questão do arrependimento, mas não vou perder essa questão do foco agora, isso, mas seria bem interessante, né? Mas ele está sempre caindo nas mesmas coisas. Sabe a rodinha do hamster? Ele muitas vezes fica naquela rodinha do hamster e ele não consegue sair. Ele tem dificuldade de voltar ao eixo, de se autocentrar e principalmente com o domínio próprio. Mas a Bíblia diz assim, como uma cidade sem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O sanguíneo precisa trabalhar muito no seu domínio próprio, porque senão ele fica desprotegido. O que é uma cidade sem muros, gente? Por que essa metáfora? Uma cidade sem muros é uma cidade o quê? Desprotegida. Não é assim? Então, ele se expõe muito e muitas vezes fica totalmente desprotegido por causa disso. Porque ele não sabe se conter. Mas quando ele é tratado pelo Senhor, ele se torna um crente valioso. Porque ele tem muito carisma. Se eu perguntasse para vocês uma sugestão de um personagem bíblico que vocês acham, supõem que possa ser sanguíneo, quem vocês apostariam? Sansão. Davi, Pedro. É Pedro, minha gente. Pedro não é sanguíneo, não. Pedro é hemorrágico, tadinho. Prestem atenção. Vou lembrar para vocês umas histórias rapidinho, tá? Infelizmente, a gente não pode estudar a vida do Pedro, porque a gente não vai ter tempo para isso, né? No retiro que Randel comentou, nós estudamos a vida de cada personagem bíblico, então a gente pode se aprofundar um pouco. Aqui vai ser só uma palhinha. Pedro era muito sanguíneo. Jesus chega para Pedro e diz, os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, estão falando um monte de coisa de você. Jesus, e vocês, o que é que estão falando? O que é que diz? O que é que manda? Aí Pedro diz, não, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, muito bem, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro se acha, né? Valeu, Jesus, toca aqui. Aí, poucos minutos, o que é que acontece? Jesus começa a falar da sua morte. Aí Pedro diz, não, de jeito nenhum. Pare de conversar, está muito deprimido, Jesus, que horror. Está muito para baixo, não tá, tem que ter good vibes. Entendeu? Você tem que estar para cima, não pode ficar falando isso. Aí Jesus olha para ele e diz, arreda-te de mim, Satanás. Questão de segundos, ele vai do 8 a 80. Está entendendo? Pedro diz, Senhor, eu serei crucificado contigo. Se o Senhor morrer, eu vou com você. Aí Jesus disse, tá bom, eu acho que você vai me negar 3 vezes, só acho, mas vamos ver. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. A serva diz, ei, você não conhece aquele Nazareno? Não, Nazareno, nunca nem vi esse. Nunca nem ouvi falar. Estão ligados? Inconstância, volubilidade, impulsividade. Jesus pediu a Pedro por acaso para ele morrer com ele? Não pediu nada, mas ele já vai emocionado. Eu vou morrer contigo, Jesus. Eu te amo. né? O sanguíneo, no louvor, eu conheço só pela mãozinha levantada, diga assim, sanguíneo. É a mãozinha ali no, na unção, negócio assim que sai lá do fundo do ser. Sanguíneo é emocional. Pode passar, por favor, Rodrigo. Então, vamos lá. Um sanguíneo, nas mãos do Senhor, pode se tornar uma ferramenta poderosa, amém? Porque ele é tratado, assim como Pedro foi. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus vai ter com Pedro, estão lembrados disso? E ele pergunta para Pedro, é o clássico, Pedro, tu me amas em três tempos. E como você vê um Pedro totalmente diferente, totalmente transformado? Como você vê um Pedro mais constante no livro de Atos, por exemplo? Depois da descida do Espírito Santo. Se você for acompanhando a história de Pedro, você pode fazer isso. Você vai vendo toda a transformação. E no final, Pedro é crucificado sim, de cabeça para baixo, por amor ao Senhor. Um sanguíneo fez o seu sacrifício maior e conseguiu cumprir a palavra que ele tinha dado. Então, vamos lá. Uma coisa importante, aí é um diagrama, certo, gente? Depois eu vou mostrar ele completo. Nesse diagrama, nós temos a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou mostrar ele daqui a pouquinho. O sanguíneo e o colérico são temperamentos extrovertidos, voltados para fora. E os temperamentos melancólicos e fleumáticos são voltados para dentro, são temperamentos mais introvertidos. No ladinho de fora, vocês vão ter algumas qualidades do sanguíneo. A maioria já falei aqui, comunicativo, destacado, entusiasta, afável, é uma pessoa amorosa, tá? Amável. Simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, às vezes crédulo demais. Meu marido até hoje me faz pegadinhas. E eu sou tão crédula nele, graças a Deus, né? Porque ele é meu marido. Mas o problema é que eu sou em outras pessoas também, que ele diz assim, olha ali o alienígena. Eu olho, gente, eu olho. Desculpa, eu olho. Porque eu sou muito crédula, entendeu? Eu tenho um pavor de barata. Eu não tenho medo de nada, assim, eu sou super destemida. Mas baratas, eu creio que não foi Deus que criou as baratas, eu tenho uma teoria sobre isso. Foi pós-pecado, enfim, tem uma teoria plena, eu tenho uma teoria fantástica sobre isso. Quem quiser pode me perguntar. E aí, eu tenho um pavor, de verdade, assim, muito. Aqui vocês não sofrem tanto com isso, mas lá em Natal a gente sofre muito, porque é quente, né? Então, tem barata de coqueiro, barata de fósforo, enfim, várias espécies de barata para amedrontar a minha vida. Já aconteceu de eu estar pregando e voar uma barata em mim, então não quero falar sobre isso. Mas, com relação ao meu medo de barata, então... Eu tenho muito medo e, às vezes, quando eu era mais nova, assim, meus amigos me assustavam muito e eu tinha um susto de verdade. Então, eles diziam, a barata, gente, mas eram lugares, assim, impensáveis, entendeu? A barata, a barata. E, mesmo assim, eu acreditava. E aquilo me dava um susto muito grande. Então, o sanguíneo, ele tem um pouco dessa credulidade, às vezes até um pouco ingênua, mas ele pode ser muito engabelado, porque como ele é muito superficial nas avaliações dele e ele é muito impulsivo, ele pode ser enganado com muita facilidade. Porque falou e ele já vai próximo, e, enfim. Ele não demora muito avaliando, pensando, analisando a situação. Na parte de dentro do diagrama tem os defeitos. Pusilânime, que é um meio medroso, né, e inseguro. Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado. O sanguíneo é muito exagerado. Diz assim... Eu fui pregar ontem no cross, tinha umas 1000 pessoas. Não tinha, obrigada. No máximo, você dá aquela ajeitadinha. Não sei quantas pessoas tinha, mas eu acho que eram muitas, mas muitas, muitas mesmo. Então, ele exagera, às vezes, sem nem sentir. Então, centenas são milhares, milhares são milhões e assim sucessivamente. Certo? Os sanguíneos... Rodrigo, se você puder, aquele primeiro slide do Data Show, por favor. Ou do Data Show. O primeiro slide do PowerPoint. Os sanguíneos, eles são bons vendedores. Os sanguíneos são ótimos na área comercial. Gente, se você é sanguíneo, vá para o comercial que você vai ganhar dinheiro. Porque você vende. Você vende ideia, você vende produto. Você vende coisa de gente magra para gente gorda, coisa de gente gorda para gente magra. Ó, chaveco total. Você consegue, você é bom nisso. Então, área comercial, área de vendas... profissionais da área de saúde, em geral, o sanguíneo se dá bem. Por quê? Porque ele é muito empático, ele é muito de sentir a dor do outro, ele gosta muito de ajudar. Então, muitas vezes, os profissionais da área de saúde, os sanguíneos se dão bem nessa área. Só que eles se dão bem se for uma parte mais operacional, tá? Eu digo assim, por exemplo, então, se você fosse médico, que seja na área clínica, que vai lidar com gente. Não vai ser radiologista, não vai ser cirurgião, que não vai rolar para você. Muito provavelmente. Tá? Gente, claro que toda generalização é perigosa, não preciso dizer isso, né? A gente tem que olhar para as pessoas com singularidade, mas eu não vou poder conversar com cada um de vocês aqui hoje, centenas, né? E, dando uma de sanguínea, e poder ajudar cada um de vocês individualmente. Adoraria, mas infelizmente, né? Eu preciso dormir, comer, essas coisas que as pessoas normais fazem. Então, eu estou generalizando para que você possa captar um pouco do que eu estou falando e adequar a sua realidade, beleza? Então, operacional, mas da área de saúde, que lide diretamente com o paciente, não nas áreas de gestões, mais de gestão relacionada à saúde. São excelentes professores, conferencistas, oradores. Se for para aparecer, tamo junto, certo? Geralmente você vai se dar bem porque você tem aquele charme próprio do sanguíneo, ok? Pode passar para o PowerPoint. Isso. Se você é um sanguíneo, use sua habilidade de comunicação para falar do reino de Deus. O sanguíneo fala muito, não fala? Nós já aprendemos isso hoje. Ele pode falar muita bobagem, mas pode falar também muita coisa que edifica. Depende do que ele enche o coração dele. Então, não tem a ver com falar. Tem a ver com o que está no coração dele. Ele pode evangelizar todos os Ubers de Curitiba, ou todas as mulheres que se aproximam da barraca de batatas, não tem problema. Mas use sua habilidade de falar, sua fluência, a característica de você não ter vergonha de falar com uma pessoa estranha. Né? A maioria dos sanguíneos não tem vergonha de falar com as pessoas estranhas. Né? Quando eu cheguei aqui, imagine, uma nordestina natalense sanguínea, professora em Curitiba, cidade de pessoas super simpáticas, estou brincando, não é verdade. A fama de Curitiba não é verdadeira, eu conheci muita gente boa aqui, muito simpática, Deus me deu amigos assim, fantásticos, verdadeiros, aqui nessa cidade. Mas a cultura, vamos combinar, né, que não é muito igual, é um pouquinho diferente. Então as pessoas entram no elevador, já de cabeça baixa, geralmente no celular, e eu sou daquelas que falam, bom dia, tudo bom, qual é o seu nome, quer ser meu amigo e tal. Fica difícil, né? Mas eu fui me adaptando até, indo um pouquinho mais devagar e tudo. Mas eu notava algumas coisas bem engraçadas. Que eu tenho uma mania de elogiar as pessoas. É uma coisa natural. Então eu chegava e dizia, nossa, que linda sua blusinha. Aí a pessoa já fazia assim, né? O que é que ela quer comigo? Porque eu acho curitibano... Eu não acho curitibano antipático, eu acho curitibano desconfiado. Ah, acertei, né? Viu? Minha observação de psicóloga tá boa. Então, as pessoas já pensavam assim, quer que ela quer comigo? Essa louca já tá elogiando minha blusinha, sendo que ela nem me conhece. E aí, eu fui ajustando para continuar elogiando as pessoas, que eu acho uma boa característica do meu temperamento, mas sem assustá-las, né? Por favor. Então, indo um pouco mais devagar. Mas use sua habilidade de comunicação para conhecer as pessoas, para se aproximar das pessoas, para pregar o evangelho com intrepidez, para ensinar os irmãos. Use sua sanguinidade para não permitir que ninguém sofra sozinho. O sanguíneo é muito acolhedor, ele é muito de incluir. Vê alguém sozinho, ei, vem aqui, vamos conversar aqui. Já sabe o nome, pronto. E já inclui a pessoa. Então, use sua habilidade para isso. Bons ministérios para um sanguíneo. Teatro, óbvio, né? Ministério infantil, os sanguíneos geralmente se dão bem com as crianças, porque são animados e tal, pulam mais do que as crianças, aproveitam o algodão doce mais do que as crianças, estou brincando. Líderes de PGM, Ministério de Louvor, enfim. Claro que em todos esses ministérios você vai encontrar todos os temperamentos, ok? Mas são ministérios que favorecem um pouco mais o sanguíneo no primeiro passo. E, se você tiver o dom do ensino, vá ensinar ao povo. Esses dias eu tava, fui convidada para falar num lugar e eu estava assim, muito doentinha e Ander falou, amor, será que você deve ir e tal? Você está tão mal. Eu digo, não, eu vou. Tem umas 150 mulheres me esperando lá. Não posso deixar esse povo na mão. Tudo bem. Cheguei lá, é uma outra cidade. E quando eu cheguei lá, tinha um outdoor meu na igreja. Aí eu já... Eu sou sanguínea, mas também não preciso exagerar, né? Aí eu já fiquei assim, digo, opa, acho que a coisa aqui é um pouco maior do que eu estava esperando. Para resumir a história, eu cheguei lá, tinha 2.000 pessoas. E, gente, glória a Deus que eu sou sanguínea. Porque eu falo para 1, falo para 10, falo para 100, falo para 1.000, falo para 10.000, com a mesma facilidade. Eu nem bambiei, eu nem hesitei. Eu só achei muito engraçado. E cheguei em casa dizendo, ei, tu achou que eu ia deixar, eu achei que ia deixar 150, eu ia deixar 2.000 pessoas na mão. Então, glória a Deus que eu fui. Ainda bem, porque senão o negócio ia ficar complicado. Se você é sanguíneo, você tem essa habilidade, ou pelo menos tem muito potencial para atingir. Então, use isso para que o reino de Deus possa avançar. Amém? Temos sanguíneos aqui? Já sei que tem. Já sei que tem, já estou reparando aqui nos sorrisos. Não precisa levantar a mão, não. Se você é sanguíneo, você vai estar morrendo de vontade de levantar a mão. Então, pode levantar, não tem problema. Vamos para o próximo? Volta para o Prezi, é isso, por favor. Mais um, Rodrigo. Foi? Passa mais um para mim, depois do diagrama. Nosso próximo temperamento, gente, é o melancólico, ok? Melancólico é um temperamento introvertido, certo? Vocês estão me acompanhando? Sim? Beleza, joia. Olha a carinha dele, curitibano, desconfiado. Certo? Vamos lá para o melancólico. Melancólico é o seguinte, assim como o sanguíneo, ele é muito coração, ele é muito alma, ele é muita emoção, só que de um jeito totalmente diferente. O melancólico, ele pensa muito, ele analisa muito, ele pondera demais cada impressão que chega para ele. As impressões são aquilo que chegam para nós do meu externo, né? Assim, do meu externo para o meu interno. O sanguíneo, ele pensa e reflete muito pouco. Ele é tomado por aquela emoção, já explode, já bota tudo para fora e vida que segue. O melancólico não. O melancólico, ele não explode, ele implode. Ok? Estão notando a diferença? O melancólico, diferente do sanguíneo, ele reflete demais sobre as impressões que chegam até ele. O sanguíneo, ele recebe tantas impressões, ele importa tanto, que não dá nem tempo de ele analisar. O melancólico não, ele rumina, o melancólico é meio vaca, sabe? Rumina, 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 passa a vida inteira pensando sobre aquilo. Principalmente quando é algo em relação a ele. Tipo, por que será que ela falou isso? O que será que ela quis dizer com isso? Esse tipo de gente. E aí, facilmente, ela se atormenta. Eu digo que o melancólico, ele faz assim, com o chicote, né? Nele mesmo. Ó vida, ó céus, ó dor, ó que azar, isso não vai dar certo. Não é da época de vocês, mas enfim, estou citando mesmo assim. Ele é muito... ele lembra de tudo, ele fica passando aquilo na mente dele como um filminho. Aí, peraí, eu cheguei, aí eu disse isso. Aí ela disse isso. Aí depois... Joana disse aquilo. Aí ela olhou para baixo, ajeitou o cabelo e disse aquilo. Melancólico é assim. Ok? Assim como o sanguíneo é alegre, para cima, espontâneo, melancólico é super bad. Para o melancólico estar numa bad, é 2 palitos. Ele é aquela pessoa que gosta de sofrer. Gosta de roer, gosta de sentir dor de cotovelo. Ele gosta de ficar ali sabe, naquela coisa, ruminando, julgando as informações, pensando e repensando. O melancólico, às vezes, é tão assim que ele é meio noiado. Sabe aquele povo meio noiado? Tipo assim, eu tô com um band-aid no dedinho do pé. Então, quando eu chego, ai meu Deus, eu vou pra igreja com esse band-aid horrível. Porque ele acha que ele vai chegar e todo mundo vai ver o band-aid que está no dedo mínimo do seu pé. Ok? E, meu Deus, nasce uma espinha no melancólico, é a Terceira Guerra Mundial. Porque ele, aquilo para ele é o fim do mundo. O sanguíneo nasceu uma espinha, não acredito, caramba, que espinha fez? Já está lá falando da espinha, não sei o quê, e depois ele já esqueceu a espinha e fez... O melancólico não, ele... Se for mulher, então tem a vantagem da maquiagem, se for homem, coitado, né? Porque não dá, né? Ou então comprou uma base e usa só em ocasiões, assim, urgentes. E aí bota quase não é uma maquiagem, um reboco na cara para esconder todas as imperfeições. Porque, enfim, imperfeição e aquela beldade não combinam. O melancólico, ele vive muito no mundo do pensamento. Ele vive muito pensando ou no passado, ou remoendo o passado, ou idealizando o futuro. Ele vive muito pouco o tempo presente. E essa é uma das grandes dificuldades do melancólico. O sanguíneo, ele não vive tanto de passado, porque, enfim, ele nem lembra muito bem o que aconteceu. Ele não prestou atenção, né? Mas ele vive muito de futuro. Isso sim, porque ele é muito ansioso, ok? Ele tende mais para a ansiedade e o melancólico tende mais à depressão. Não sei se... não dá tempo de explicar isso assim em pormenores, mas enfim, vai, depois vocês googam alguma coisa e... Não googlem não dá certo não. Não botem no Google não. Enfim. Aí, o sanguíneo, ele está sempre na frente. Sempre na frente. Sempre. Ele nem terminou aqui, ele já está lá na frente. Então, assim, ele nem terminou a faculdade, nem sabe se vai passar naquela disciplina, mas ele já está pensando no próximo ano. O melancólico, ele já... ficou pensando lá naquela disciplina lá atrás, né, que ele tirou 9,9. Foi muito difícil para ele encarar essa situação. E no futuro, como vai ser na próxima disciplina? Porque nessa ele tem que tirar 10. O melancólico pode passar, Rodrigo, mais uma. E depois eu tenho que dar um presente para o Rodrigo, que eu estava perrinhando ele, né? Rodrigo, depois a gente conversa, viu? O melancólico, ele é muito fiel, ele é muito parceiro. O melancólico é aquela sua amizade que ele estudou com você no maternal 1 e até hoje ela te liga no seu aniversário, manda cartão, presente. Ela lembra as datas, né? É um amor, gente. O melancólico é um amigo que você pode confiar. Guarda segredos sob pena de morte, mas ela guarda o seu segredo, as melancólicas. Tá? Elas são muito parceria mesmo, elas mantêm os vínculos. Você pode morar no Japão e ela aqui, mas ela liga, ela vai lá, ela vai lembrar de você, ela vai mandar uma coisinha que tem a sua cara. Ok? Ela valoriza muito os detalhes, o melancólico valoriza demais os detalhes. O que é belo, ele é muito esteta, vocês sabem o que é isso? Esteta é que... busca muito a estética, a beleza das coisas. Então, a maioria dos melancólicos gostam muito de arte, de decoração, de coisinhas pequenas, de miudezas. Ok? Então, é aquele brinquinho que combina com aquele colar, que combina com aquele sapato. Olha, uma melancólica para escolher roupa para vir para o cross. Oh, Deus. Tem quase que fazer uma oração para a irmã terminar esse processo, que é um processo... bem demorado. Ela passa a semana inteira pensando cada detalhe. Para decorar uma casa, então, pior ainda. Por quê? Porque ela é estética, ela se apega aos detalhes. Nela e nos outros. Ela gosta muito de contemplar coisas bonitas. Simplesmente. Então, provavelmente, quem colocou esses arranjos aqui tão bonitos, que dão charme a esse palco, foi uma melancólica. Porque um sanguíneo nem pensar nisso. Ele ia pensar tanta programação que não ia pensar no arranjo. Mas alguma irmã melancólica lembrou e disse, vai ficar muito feio sem nada, vamos botar uma flor é vida, vai decorar, olha, vai dar uma cor aqui ao palco. Ok? O melancólico, pode passar, Rodrigo. Ele é muito pessimista. Sabe aquela pessoa que você diz assim, vamos fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Geralmente sanguínea, né? Bem empolgada. Vai dar certo, não. Mas por que você... Não vai dar certo, não. Vai dar certo, não. Mas não vai dar certo. Aí ela vai, tim-tim por tim-tim, lhe dizendo por que não vai dar certo. Então, geralmente, ele tem uma visão muito pessimista. Como ela é muito perfeccionista e muito detalhista, é difícil ser otimista dentro desse cenário, né? Então, ele vai naquela coisinha. Ou então, ele diz, vai dar certo, vai dar certo, vai... Não vai dar certo. Não vai ficar bom. Então, o melancólico, por exemplo, se ele tivesse essa possibilidade, ele talvez não me traria água num copo de plástico. Plástico, né? Copo descartável. Vou dar mais um copinho de vidro, né? Bonitinho, arrumadinho. Então, é aquela pessoa que tem suplé. Sabe suplé? Gente, eu não sei quem inventou o suplé, gente. Quem inventou isso? Sabe o que é suplé? Aquele negócio que você põe um prato em cima? Os meninos estão ligados? Eu fico imaginando, quem inventou o suplé é só uma coisa mais para a gente lavar. Mas essa é a minha cabeça de sanguínea. Gente, é melancólica? O quê? O suplé é vida para ela. Olha só a mesa com suplé, que coisa linda no Natal. O suplé vermelho, os pratos verdes. Nem sei se fica bom, estou chutando. Eu sou péssima com decoração. By the way, sou terrível. Minha casa, eu boto um negócio ali, ó, morre ali, morre ali. Eu nem lembro que aquilo existe. Minha casa é pouquíssimamente decorada, pouquíssimamente mesmo. É o basicão ali e tem que ter uma funcionalidade. Se não tiver para mim, se for só decorativo, eu já não quero comprar. Ah, melancólica não. Ela vai comprar as cadeiras e ela vê revista e ela vai em 500 lojas comparar o custo, comparar o material para comprar e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, ela se afasta de projetos novos. Ela não é muito ousada, porque ela sempre acha que vai dar errado, ela sempre acha que ela não vai conseguir, ela sempre acha que ela não vai dar conta. Certo? Ela sempre bota defeito. Então, às vezes, é um pouco difícil. É muito bom ter um melancólico na sua equipe, porque se você der a ele, vai ficar bom. Vai ficar bem feito. O problema é que pode durar 20 anos para terminar, mas vai ficar muito bom. Certo? O melancólico, ele tem um padrão muito elevado de qualidade. Então, se você é amado por um melancólico, pode se sentir, pode se achar. Porque o padrão de qualidade dele é muito alto. Claro que o padrão é uma coisa muito particular. Mas se você for aprovado no Inmetro, fique muito contente, porque você está podendo. Porque, com certeza, ela analisou cada milímetro, cada condição daqui. E, muitas vezes, o melancólico vê falha em tudo. Então, alguns melancólicos são muito reclamões. Sabe aquela pessoa? Tende um pouco a murmuração. Porque nada está bom, nada está certo. Então, assim, você fez 99, não fez 100... Pode esperar que o melancólico vai dizer, por que não fez 100? 100 é o máximo. Por que você não fez 100? Ok? Pode passar, por favor, Rodrigo. Tá. Passei rápido demais. Mas vamos lá. Volta, então. Volta, Rodrigo. Estou aumentando só o tamanho do presente. Volta aí, Rodrigo. Isso. Obrigada, querido. Então... O melancólico, ele encontra muito significado para a sua vida no sacrifício pessoal. Ele é muito de se doar. Assim, ele não se doa para tudo, certo? Ele escolhe aquilo que ele vai se doar, muito bem. Mas quando ele escolhe aquilo, ele faz o melhor que ele pode. Ele dá o sangue. Ele odeia a superficialidade, odeia. Então, muitas vezes, uma amiga melancólica com uma amiga sanguínea... Dá fight. Dá PT. Por quê? Porque a melancólica sempre vai esperar uma coisa sanguínea que ela nem lembra, na verdade. Ok? Então, vai dar fight por causa disso. Mas o melancólico, ele, apesar desse pessimismo... Apesar de, às vezes, parecer antipático, o melancólico é muito tido como antipático. Tadinho. Às vezes, não é. Não é antipatia. É porque é uma pessoa mais introvertida mesmo, mais na dele ou mais na dela. Então, muitas vezes, ela é julgada por causa disso. Ele gosta de que as coisas sejam, não sejam descuidadas, que as coisas estejam em ordem. Ele sempre, ao contrário do sanguíneo, ele não gosta de aparecer, ele gosta de ficar nos bastidores. Ele gosta que o que ele fez, né, obviamente, apareça, todo mundo precisa de reconhecimento, faz parte, mas ele prefere trabalhar nos bastidores do que assim na frente. Ele só trabalha na frente se for algo que ele acredite muito e, enfim, for o dom dele, a habilidade dele, alguma coisa do tipo. Inclusive, os melancólicos geralmente são bons músicos, eles têm muito talento para música. O melancólico é um temperamento muito habilidoso, gente. É a, sabe aquele povo que faz tricô, faz crochê, fala inglês, dirige, várias coisas assim? Tem muitas habilidades combinadas, faz um pouco de tudo. Não, dirige bem, eu estou dizendo, né, gente? Todo mundo acha estranho, mas dirige. É porque, gente, eu dirijo muito mal. Então, para mim, dirigir é uma arte, entendeu? Porque eu até hoje não aprendi a dirigir, minha gente. Então, eu acho bonito que ele dirige bem. Meu marido dirige super bem. Então, o melancólico, ele nunca esquece os seus deveres, as promessas que ele fez. Ele não esquece. Se ele falou, ele vai cumprir. Então, você pode ficar tranquilo que ele vai chegar lá. Só que, às vezes, ele não domina a conversa, ele não é egocêntrico, mas ele é muito autocontemplativo. Muitas vezes ele olha muito para si. Às vezes ele perde tanto tempo com pequenas coisas, com miudezas, que ele esquece de ajudar o outro. Ou não se compromete. Então, esse temperamento consegue fazer grandes sacrifícios pessoais, mas muitas vezes ele não faz. Por medo de não conseguir, ou por insegurança, ou por vergonha, ou por qualquer coisa do tipo. Ok? Estão comigo ainda? Ixi, só tem melancólico aqui. Estão comigo ainda? Obrigada, sanguíneos, pela ajuda. Então, o melancólico, ele tende muito, às vezes, à depressão. Ele fica muito no bad mesmo. O fim de relacionamento para o melancólico é bem difícil. Porque ele vai remoer aquilo milhões de vezes, aquela cena do término do namoro. Vai passar alguns meses nisso, tomando sorvete, né? Comendo chocolate, assistindo Titanic, essas coisas. E aí, ele vai cada vez mais se afundar. Então, ele precisa ter um pouco esse autoconhecimento para saber que boa parte daquele sofrimento dele não é real. É apenas fruto do seu temperamento. O melancólico, ele se importa muito com a sua condição física também. Geralmente são pessoas, nem sempre, tá? Mas boa parte das vezes são pessoas que se preocupam muito com a parte estética e tal, de ser fitness, essas coisas, né? Barriguinha chapada e tal. Mas elas se preocupam muito, o melancólico. É porque ele gosta do que é bonito, então ele gosta de se olhar no espelho e ver uma pessoa bonita. Então, o melancólico, geralmente, é aquela pessoa que engorda 100 gramas e diz, eu estou muito gorda, meu Deus. Eu não posso aparecer assim no cross, todo mundo vai notar que eu engordei 100 gramas. Mais ou menos assim, ok? O melancólico, ele tem muita dificuldade de perdoar. Porque, como ele não esquece, e ele se magoa com facilidade, e ele fica remoendo aquilo, ele às vezes tem dificuldade de liberar esse perdão. Tá? Ele até pede perdão com certa facilidade, mas para perdoar é difícil. Uma vez eu estava escutando uma conversa entre dois irmãos, um deles de temperamento melancólico, e aí o de temperamento melancólico falou assim, eu não vou emprestar para você a minha cama, porque a 5 anos atrás, você não me prestou a sua cama. Aí o outro irmão, de temperamento falou, sanguíneo, falou assim, é o quê? Eu nem sei qual era a situação do planeta 5 anos atrás, eu nem lembro mais. Você está falando que eu não emprestei a sua cama? Foi, você não me prestou. Ok? Mais ou menos assim. E ele pode ser um pouco vingativo. Pode traçar planos mirabolantes. Ele pode ser vingativo porque ele tem dificuldade de abrir mão dessa mágoazinha, desse sentimento que ele tem no coração. Agora pode passar, por favor. Leandro. O melancólico, às vezes, tem muita dificuldade de tomar iniciativa, porque ele é meio, fica sempre meio assim. Mas se você der a tarefa a ele, ele cumpre direitinho. Então, vamos lá. Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista ao extremo, esteta, idealista, leal, dedicado. Defeitos. Egoísta, amuado. Sabe o que é amuado? É isso. Para baixo, certo? Pessimista, muito teórico. Gente, o melancólico é muito teórico. É por isso que às vezes ele tem ideias ótimas, mas elas nunca saem do papel. Ele tem planos assim para o cross daqui a 10 anos, mas ele não consegue chegar no primeiro ano, porque é muito melancólico, não tira nada. Ele espera tanto a perfeição que ele acaba não fazendo nada, só porque não pode ser perfeito. E aí ele acaba sem nada mesmo. Confuso. Uma melancólica numa loja de sapato, pode esquecer. Deixa ela lá. Se você for marido, noivo, namorado, deixa ela lá, vai dar uma volta, vai assistir um filme. Clanchada, dá tempo pra você fazer isso tudinho. Porque ela vai ficar olhando cada detalhe, o salto, e ela vai experimentar, e ela vai tirar, ela vai começar a conversar. Então, muito confuso, muito indeciso. Antissocial, não é que ele não gosta de estar com pessoas, tá? Mas ele nunca vai procurar isso assim. Se ele puder sentar ali no cantinho com a patotinha, a melancólica é muito do clãzinho dele, da panelinha. Então, se aquela amiga que ela sempre senta no cross faltar, meu amigo, a pessoa fica assim, meu Deus, desesperada. Crítico, vingativo e um pouco inflexível. O melancólico é inflexível porque ele bota a coisa na cabeça dele, tem que ser daquele jeito. 2 + 2 = 4. Pão, pão, queijo, queijo. Então, ele fica ali e ele muitas vezes é teimoso. Os melancólicos podem ser bons artistas, músicos, inventores, filósofos, cientistas, pensadores, trabalhar em coisas, burocracias, porque ele é muito bom nessa área que envolva burocracias, porque ele raramente vai deixar passar uma falha. Trabalhar no cartório é um sonho para o melancólico, por exemplo. É um sonho para ele, porque ele não vai fazer tudo bonitinho. Secretariar alguém, tá? Um auto-executivo, alguma coisa assim, ele vai lembrar de tudo, ele vai fazer tudo, vai sempre além do que é pedido a ele. É um temperamento muito... Pode ser um bom profissional, principalmente se for um temperamento bem tratado, assim. Você pode passar para mim, Rodrigo, o PowerPoint agora, por favor? Então, se você tem um temperamento melancólico, mais um, passa. Isso. Use toda a sua sensibilidade, habilidade e dedicação ao reino de Deus. Use seus talentos para o louvor, para as pequenas coisas, para o discernimento, para a correção na igreja, para a organização. Você tem muito, é muito potencial. Todos os temperamentos, gente, têm muito potencial. E todos os temperamentos têm vantagens e desvantagens, qualidades e defeitos. Existe um temperamento melhor que o outro? Não. É claro que não. Você pode até achar que tem, mas não tem. Todos os temperamentos podem ser úteis, extremamente úteis, para a glória de Deus. É só você não querer ser aquilo que você não é. Respeite o seu temperamento. No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Respeite, Deus é multiforme. A Bíblia diz que Deus tem uma sabedoria que é multiforme, ela é múltipla. Por isso que Deus não nos fez todos sanguíneos, todos melancólicos. Já pensou? Já pensou no mundo só com sanguíneo? O mundo já tinha explodido, né? Já pensou num mundo só com melancólicos? O mundo já tinha parado. Vocês estão entendendo? Então, tudo tem prós e contras. O importante é usar tudo isso para a glória de Deus. Com relação à questão profissional, que vocês estavam vendo alguma coisa disso, né? Se, Ela é um pouquinho mais complicada porque tem a questão de habilidade, né, de possibilidade. Mas o temperamento ajuda muito na escolha profissional, você saber o seu temperamento. Porque você sabe um pouco aquilo que você não quer e já filtra bastante coisa. Então, se você é melancólico, não vá trabalhar no negócio onde você tem que dar as caras e ser, sabe, tá ali toda hora nos holofotes. Você pode estar nos holofotes, mas que seja uma coisa... Geralmente o melancólico gosta de estar por ali, holofotes, bastidores, ele mescla. Mas se você estiver muito na cara, principalmente, pense rápido. Sabe aquele holofote assim, agora vai você. Aí é muito complicado. O sanguíneo vai do jeito dele, mas vai. E o melancólico é aquela pessoa que dá aquela leve travadinha e dificilmente vai conseguir sair daquela posição. Eu fiz aqui duas situações que eu queria ler para vocês, que é um sanguíneo e um melancólico contando como foi um retiro. Okay? Vocês já foram para um retiro recentemente, não foram? Quando foi o último retiro? Eu vi alguma coisa... Teve um mini congresso, né? Resiliência, alguma coisa assim? Ou eu vi errado? Foi? Então, quem aqui já foi para um retiro? A maioria. Então vale. Vamos lá. Um sanguíneo contando como foi o retiro, ok? Nossa, foi massa. Tava a galera toda lá. Fui dormir altas horas da manhã conversando com o povo e fiz um pouco de tudo. Aprendi um monte de coisas novas sobre umas coisas lá de temperamento, que eu não lembro direito, mas foi bom. Não lembro de muita coisa, mas sei que foi bom pro meu relacionamento com Deus. Eu amei. Próximo ano, vou estar lá. Agora o melancólico. Olha, foi bom. A comida não estava lá essas coisas. Tinha uma lourinha do louvor que desafinava um pouco. Fiz muitas anotações, tenho todas as mensagens copiadas. Gostei muito da palavra. Tinha umas figuras muito bonitas, mas eu estou muito cansada. Não sei se vou próximo ano, a dormida é péssima. Vocês percebem a diferença? Gente, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os coléricos e os fleumáticos, ok? Então, não percam, porque se você não se encaixou, e mesmo que você tenha se encaixado no sanguíneo ou no melancólico, venha para ver os outros. Qual é a grande sacada dos temperamentos, meu povo? É que você entende um pouco mais como você funciona e entende um pouco mais como o outro funciona. Eu sou psicóloga clínica, então atendo muitos adolescentes, muitos jovens. E eu vejo que muitos conflitos, inclusive entre irmãos ou entre pais e filhos, estão ligados à questão dos temperamentos. Porque, de repente, você é uma sanguínea e tem uma mãe melancólica. Qual é a primeira impressão que você vai ter? Minha mãe me odeia. Tudo que eu faço está ruim. Eu nunca consigo satisfazer as exigências da minha mãe. Quando você saca que a sua mãe é melancólica, você diz assim, eu nunca consigo satisfazer as exigências da minha mãe, mas ela não me odeia, ela é só uma melancólica. Você está entendendo? Ou, meu Deus, você é muito, fulano é muito, ele não gosta de mim, porque eu estou falando com ele me corta. Ele já vai falar com outra pessoa, ele não me dá bola. Aí você olha e diz, é só um sanguíneo. Ok? Isso ajuda muito. Você está numa equipe de trabalho, o seu chefe é um sanguíneo, um melancólico, um fleumático, um colérico, não diga isso para ele não, ele vai achar que você está xingando ele, né? Mas você já sabe, então você sabe um pouco como lidar com ele. É uma informação que os outros não vão ter. Isso vai te destacar, vai te ajudar. Então, saber do funcionamento entre os irmãos, então, é uma beleza. Gente, lá em casa somos três. Eu sou a mais velha. Tem um irmão no meio, que é o nosso pastorzinho, que é um colérico. E tem uma irmã caçula, que é uma melancólica. Ok? Então, temos uma sanguínea. Aí eu não vou nem falar do outro temperamento, das combinações. Vou deixar falar isso mais na próxima, tá? Então, uma sanguínea, um colérico e uma melancólica. Mas, gente, é uma beleza. Claro que quando a gente era criança, a gente quase se matou muitas vezes, né? Nossa mãe interferiu. Mas hoje que somos adultos, nós somos muito unidos. E nós entendemos cada vez mais como a gente se completa. E como Deus, minha família é toda ministerial, né? E como Deus usa cada um de nós com o nosso temperamento. Como o Randall falou, a nossa identidade não está no nosso temperamento. O temperamento é apenas uma parte que forma aquilo que somos. Mas uma coisa que você não pode perder de vista como cristão é que sua identidade está oculta em Cristo. Parece algo simples, até óbvio, mas não é. Porque todos os dias eu escuto pessoas no meu consultório sofrendo porque não têm parâmetros de identidade. Não sabem quem são. E quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Identidade é origem e destino. Eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. A nossa identidade, ela é construída por meio de Cristo. Se você ainda não decorou 1 Pedro 2,9, decore hoje. Sanguíneo, por favor, decore, preste atenção. Olha a tarefa de casa, não vá parar na metade. Talvez alguns de vocês saibam. Eu decorei esse versículo muito jovem, mais jovem do que a grande maioria de vocês aqui. Acho que eu tinha 8 anos, por aí, 9 anos. 1 Pedro 2,9, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, origem, destino, para anunciar a virtude daquele que vos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu já disse esse versículo, já perdi as contas, mas toda vez que eu digo eu ainda me emociono, porque nisso, em toda a Bíblia, em toda a obra redentora de Jesus, tem a nossa identidade. E só por meio do Espírito Santo, nós podemos ser sanguíneos, melancólicos, coléricos e fleumáticos, úteis para a glória de Deus. E tratados. Você pode ser um melancólico não tão pessimista. Você pode ser um sanguíneo não tão indisciplinado. As coisas que você, os alvos que você coloca para você, os destinos que você traça na sua vida, e principalmente, quanto mais você se apossa da obra redentora de Cristo, mais isso vai sendo verdade na sua vida. Amém? Eu tenho visto ultimamente, vou fazer só um adendo para isso, porque eu acho que vai ser importante. Eu tenho visto ultimamente muitos jovens perdidos na área profissional. A gente tem uma questão histórica para isso, que infelizmente não vai dar tempo de eu fazer esse traçado histórico. Mas eu noto que existe muito uma questão de identidade aí. Por que escolher uma área de trabalho para atuar envolve um pouco se conhecer. E olha que curioso, no século das selfies, no século onde as pessoas em toda a história do mundo tiram altos retratos, que o que é uma selfie? É um autorretrato, não é isso? Inclusive, eu sou péssima. Eu nunca consegui tirar uma selfie. Eu acho até isso bom, mas enfim, vou explicar para vocês. No auge dos altos retratos, as pessoas estão cada vez mais perdidas sobre si mesmas. Curioso isso, né? As pessoas têm muito medo, nós temos muito medo de nos olharmos no espelho e nos vermos como a gente é. A gente bota um monte de fantasia, um monte de adorno, sabe? De brilho, para ver se esconde quem a gente é. E é muito interessante, gente. Porque a transformação na nossa vida começa com a aceitação de quem nós somos. Curioso, né? Parece uma contradição. É um paradoxo. Essa é a definição de paradoxo. Mas, a partir do momento que eu aceito profundamente quem eu sou, eu posso ser transformado. Você não pode ser transformado pela sua própria força ou pela sua determinação. Mas, quando você entende em que áreas da sua vida você precisa de transformação, você pode buscar isso por meio de Jesus. É por isso que ele diz que o objetivo, João Batista dizia, né, que tu, o Senhor cresça e eu diminua. E esse é o objetivo da vida cristã. E essa diminuição é muito interessante, porque não é uma diminuição para a gente se perder da gente mesmo. É uma diminuição para a gente se achar. Quem quiser ganhar sua vida, perdê-la. E quem a perder em favor de mim, achá-la. A Bíblia está cheia de paradoxos. Não são contradições, são paradoxos. E aceitação e transformação é um paradoxo muito importante de ser vivido. Quanto mais você olha para você e diz, eu sou uma sanguínea, indisciplinada, oh Deus, misericórdia. Misericórdia, me ajuda, preciso. Ou eu sou uma melancólica rancorosa, ou pessimista, Deus me ajuda. Ou quando você vai fazer, você lembra de tudo isso que nós falamos aqui, sabe? Na hora de a pessoa, você é melancólica, a pessoa está te pedindo perdão, tudo que você quer dizer, eu não perdoo você, não, você fez isso, blá, 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 blá. Aí você respira fundo e diz, olha, no meu coração eu não quero te perdoar não, mas perdoar é uma decisão. E eu quero perdoar você de todo o meu coração. Ou quando você é sanguíneo e você é tomado pelos seus impulsos, você consegue frear um pouco antes de perder alguma coisa ou de se perder no caminho. Você consegue dizer, opa, peraí, calma. É só a minha sanguinidade falando. Tá tudo bem. Eu não preciso falar mais do que todo mundo. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu não preciso cortar as pessoas enquanto elas estiverem falando. Então isso é muito importante. Quanto mais você trilha esse caminho, mais você vai ser uma pessoa tratada. Esses dias eu estava com uma amiga muito querida. E ela, enfim, a gente enfrentou uma situação juntas. E ela disse... Você sempre diz que é sanguínea, mas eu não acho você sanguínea. Na verdade, eu não sei, você é meio melancólico, meio sanguínea, às vezes parece que tem outro temperamento. Falei, não, amiga, é que eu já apanhei muito, então eu sou sanguínea tratada. Já levei muito na cara, então eu sou sanguínea mais tratadinha. Não estou dizendo que não tem muito para tratar, viu, queridos? Tem muito e não vai acabar nunca. E muitas vezes eu me pego nessa mesma prece, misericórdia, Senhor. Muitas vezes eu preciso pedir perdão ao meu marido. Dizer, amor, me perdoa, minha sanguinidade falou mais alto. Desculpa, 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 desculpa. Foi mal. Fiz besteira. E aí, a minha relação, as minhas relações, as minhas relações afetivas, as minhas relações no trabalho, o meu ministério, tudo isso fica muito mais fácil de ser vivido, de ser encarado e também de ser transformado, amém? Quantos, você não precisa, pode levantar a mão porque ninguém vai saber qual é qual. Quantos sanguíneos e melancólicos nós já temos aqui, que já conseguiu? Uou! Bom, joia. Joia. Então, coléricos e flemáticos, se preparem, porque a vez de vocês está chegando, né? Uahahaha. Bem má, né? Você põe só de novo o diagrama para mim, Rodrigo, e eu vou terminar. Isso. Então, temperamentos de cima, extrovertidos, temperamentos de baixo, introvertidos. Falamos de um temperamento de cima e um temperamento de baixo, certo? Do diagrama. Próximo, vamos falar também em cima e embaixo. Se você googar temperamentos, você vai encontrar esse diagrama, ok? Por isso que eu não me preocupei de trazer o papelzinho para vocês, porque vocês... são geração Y, Z, então tá tudo de boa, vocês vão googar mesmo tudo que eu estou falando e vocês vão encontrar esse diagrama aí. E você pode ir dando uma olhada já nele. E principalmente, não foque só nas qualidades. Foque nos defeitos. Não tenha medo, não. Vá fundo. E apresente eles diante de Deus. Apresente cada um deles. Claro que você provavelmente não vai ter todos os defeitos, vai ter só alguns. Mas apresente isso diante dele. Apresente isso para outras pessoas. O que você acha? Você acha que eu ajo assim mesmo? Mãe, se prepare para ouvir. Mas beleza, vale a pena. É pai, irmãos, discipuladora, quem quer que seja. E diga, me ajude, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. Ou, eu quero melhorar essa área da minha vida. Eu quero aperfeiçoar um pouco. Ou eu quero potencializar essa qualidade. Um exemplo de potencialização. Você pode ser super comunicativo como sanguíneo. Só que se você encher o seu coração e a sua mente de besteira, você vai ser um comunicativo que só fala besteira. Concorda comigo? Mas você pode ser um comunicativo que fala coisas do alto, coisas boas, coisas edificantes. Então, a questão não está em ser comunicativo. Essa habilidade, ela pode ser boa ou pode não representar nada. Depende de como você maneja essa habilidade. E da mesma forma, também são os defeitos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tem mais, né? Não se cansem de mim ainda, eu sou uma sanguínea. Vocês não podem cansar tão rápido de mim assim, né? Se você for melancólico, você cansou um pouco. Mas, enfim, vai dar certo. A gente vai se encontrar. E que Deus abençoe os sanguíneos e os melancólicos deste lugar. Que possam ser sanguíneos e melancólicos úteis para a obra de Deus. Ah, esqueci um detalhe. O melancólico da Bíblia, vocês têm sugestão? Esqueci isso. Melancólico é mais difícil, né? Porque o sanguíneo é mais escrachado. José, João, Davi, Moisés. O cabra guiar não sei quantas mil pessoas, 40 anos no deserto, tem que ser melancólico, minha gente. Um sanguíneo já tinha mandado Deus consumir aquele povo todinho. Eu não quero saber mais desse povo. Pode jogar raio, trovão. E Moisés ficava ali pedindo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, né? Ele era um melancólico. Então, seja Pedro ou seja Moisés, que tudo seja para a glória de Deus. Amém?
Obrigado, Ana. Obrigado, Handel. Dia 1º, fora sábado próximo, no outro, eles vão estar explanando os outros temperamentos. Então marca na sua agenda, convida a galera, essa mensagem vai estar no YouTube, então manda para a galera que você quiser mandar. E deixa essas palavras que mexeram muito comigo, porque eu sou um sanguíneo, casado com uma melancólica. E fui bastante confrontado. Eu queria muito que você fechasse seu olho, abaixasse sua cabeça. Não sei o que Deus falou com você, mas é tão bom quando Deus começa a mostrar quem nós somos. Isso é um privilégio. Espírito Santo de Deus, muito obrigado porque o Senhor usou a vida da Ana para que a gente possa se conhecer. E muito obrigado por essa oportunidade. Pai, que a gente se conhecendo, a gente possa usar as nossas potencialidades para a honra e glória do Senhor. E que a gente também possa ver aqueles pontos de crescimento e que a gente possa trabalhar constantemente para melhorar, para se tornar pessoas melhores. Pai, que isso também nos ajude nas nossas relações interpessoais, onde a gente possa compreender melhor as pessoas ao nosso redor. E Pai, continuamos clamando para que, ao se conhecer melhor, o Senhor também mostre exatamente aonde o Senhor quer nos usar, qual é o nosso propósito, para que existimos. Obrigado porque hoje já foi um grande passo de esclarecimento. E eu clamo, Pai, para que o Senhor se revele de maneira especial a cada um. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, e que o Senhor possa estar nos dando paz a cada dia. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.